Então nós temos que começar, vamos ver se nós estamos falando sobre véspera de Pesach. Começar a ver um pouco a respeito dos preparativos do Seder. Então, existe uma regra básica. O que der para você preparar na véspera para o Seder, você deve preparar. Porque à noite, nós temos que aproveitar ela para o Seder, e principalmente a noite é feita para as crianças têm que estar acordadas. Então tudo que der para você fazer de antemão, melhor, porque assim, chegando da sinagoga, sempre vai sobrar alguma coisinha para fazer antes de começar o Seder, então você pode começar o Seder o mais breve possível. Então se coloca a mesa já, e já arruma tudo que tem que se colocar na mesa, já coloca a queará, já, tudo bem, as comidas em si não dá para ser porco, a geladeira, óbvio, mas de resto dá para arrumar, já colocar os copos e os cálices que vão ser usados para usar bacossos, tudo deixar arrumadinho, travesseiro, se você costuma usar travesseiro para reservar, e obviamente, isso é um ponto extremamente importante. De uma forma geral, preparativos de Shabbat e Yom Tov devem ser feitos pelos próprios donos da casa. Afinal de contas, é uma mitzvah. A noite do Seder, mais ainda, a mesa da noite do Seder deve ser preparada por judeus, que têm obrigação. É uma mesa de mitzvah. Não é para dar para uma outra pessoa que não tem a obrigação disso preparar. Os próprios donos da casa devem participar. Os donos, os filhos, todo mundo participar no cumprimento da mitzvah, que começa já nos preparativos da mitzvah. E aí tem, por exemplo, também tem que já abrir as garrafas de vinho, porque não se abre lacres no Shabbat e no Yom Tov. Então já abrir as garrafas de véspera, já faz a conta, quanto vinho vai precisar, já deixar aberto a quantidade necessária, sucos de uva. Se tem outro suco, você vai beber também, já deixar aberto. Já preparar o que vai ser usado para carpaz. Usa batata, tem que cozinhar a batata, tem que cortar, picar a batata, já deixar preparado para poder usar na hora para o seder. Preparar água com sal para poder ter na mesa para o carpaz. Também tem que preparar de véspera. Tem que, quem usa hren, já moeu o hren de véspera. Deixar já preparado, bom fechar bem, um pote hermeticamente fechado para não perder. O hren nós estamos falando aqui, não aquele hren com beterraba vermelho, estamos falando da raiz forte ralada, pura, para poder usar na noite do seder, para mitzvah de comer maror. Também precisa cuidar das alfaces. A pessoa vai usar alface romana na noite do seder para cumprir a mitzvah de maror. E essa alface precisa ser lavada, muito bem lavada, e precisa ser verificada para ter certeza que não há insetos. Mesmo pontinhos pequenos, bichinhos muito pequenos, precisam ser verificados de antemão. Mais detalhes, se Deus quiser, quando nós chegarmos a falar sobre o maror, nós vamos, se Deus quiser, explicar melhor como fazer. Também o haroset, tem que preparar o haroset, tem que moer, ralar, quer dizer, ralar as coisas, os ingredientes do haroset, e preparar e misturar já com o vinho. Tudo isso deixava preparado já de véspera de Pesach. Também um detalhe extremamente importante é que de manhã, pois nós terminamos de comer hametz, nós temos que escovar direito os dentes, para não sobrar nada de hametz também na nossa boca. Para a pessoa não chegar na noite do seder, comer matzá e engolir alguma migalhinha que sobrou entre os dentes. Então deve se escovar bem os dentes de manhã. Bom, à noite, nós vamos para a sinagoga rezar a reza de Arvit, Minchá, obviamente, da véspera, e Arvit do Yom Tov. E a reza de Arvit, a reza de Yom Tov normal, com a Amidá especial de Yom Tov, mencionando sobre Pesach Zman Cheruteinu, nosso tempo de liberdade. Alguns costumes, segundo alguns costumes, se fala Halel completo na noite do Seder na sinagoga. na noite de Pesach, se fala Halel completo na sinagoga. Quem costuma assim fazer, fala o Halel completo. E depois que termina a reza, deve-se apressar ao máximo para ir para casa, para poder começar o seder o mais breve possível, como nós mencionamos antes. Se Deus quiser, os demais detalhes do seder nós vamos ver depois. De manhã, na manhã do primeiro dia de Pesach, nós temos a reza de Shacharit de Yom Tov. Nós temos depois a leitura da Torá que nós lemos a respeito da saída do Egito, que foi nesse dia. E depois tem Maftir, sobre a oferenda que era trazida em Pesach no Templo Sagrado. E depois disso nós temos uma mudança. Uma mudança que é nós fazemos a Tefilat Tal, a reza do orvalho. Desde Sukkot, ou mais especificamente desde Shmini Atzeret, nós estamos falando Mashiv HaRuach Morid HaGeshem, pedindo para Deus e lembrando Deus, aqui nesse momento é a lembrança, que Deus faz o vento soprar e chover. É, a partir de Pesach, começa em Israel, na primavera e verão, quando não é bom chover, e por conseguinte nós paramos de pedir chuva, e nós passamos a falar Morid HaTal. Isso começa em Musaf, do primeiro dia de Pesach. Então, o Gabai da sinagoga anuncia Morid HaTal, e a partir daquele momento, passa-se a falar Morid HaTal. Alguém que está atrasado na reza de Shacharit, e ainda não rezou Shacharit, e ouve o Gabai anunciando que estamos mudando para Morid HaTal, muda e fala, mesmo em Shacharit, atrasado, Morid HaTal. Do contrário, em Shacharit nós falamos ainda Mashiv HaRuach, e somente a partir de Musaf nós falamos Morid HaTal. Também, junto com esta mudança, vai acontecer a mudança depois que terminar os primeiros dias de Yom Tov, começar Chol HaMoed, na reza de semana, que nós falamos no Barech Aleinu, durante esse período do inverno, nós pedimos Veten Tal Umatar Levracha, para Deus dar orvalho e chuvas para a bênção. Nós paramos de falar chuvas e passamos a falar apenas Veten Berachá, que Deus dê bênção nos nossos campos. Bom, voltando um pouco para trás, na segunda noite de Pesach, que tem também Seder, nós começamos com a mitzvah de Sefirat HaOmer, contagem do Omer, que vai desde esse dia até véspera de Shavuot. Então, todos os dias, não esquecer desta mitzvah. Desculpa, se Deus quiser mais para frente, nós podemos ver mais detalhes sobre essa mitzvah. Nos dias intermediários, no segundo dia, não falamos, no segundo dia de manhã, nós temos reza de Shacharit de Yom Tov, leitura da Torá e Musaf de Yom Tov. A partir, obviamente, nesses dois primeiros dias tem Halel, e o Halel também é Halel completo. A partir de Chol HaMoed, os dias intermediários, nós falamos em Alev Yavo em todas as rezas. E de manhã temos Halel não completo, Halel igual de Rosh Chodesh. E temos a Tefilá de Musaf de Chol HaMoed. Também leitura da Torá em todos os dias. Uma leitura mais curta, mas é uma leitura de Chol HaMoed. Cada dia tem a sua leitura específica em Chol HaMoed Pesach. Shabbat Chol HaMoed também tem a leitura especial de Shabbat Chol HaMoed. E há o costume de se ler Megilat Shir HaShirim, a Megilat de Cântico dos Cânticos, em Chol HaMoed, no Shabbat de Chol HaMoed Pesach. porque ela fala sobre o amor entre Deus e o seu povo Israel. E o êxodo do Egito, acompanhado de tantos milagres, indica todo esse amor de Deus para o nosso povo. Por isso nós falamos e lemos este livro justo neste Shabbat que está no meio de Pesach. Depois nós temos os dois últimos dias de Yom Tov, que são na semana seguinte, no caso esse ano, vai ser um domingo à noite, segunda e terça. Esses são chamados de Shvi'i Shel Pesach, o sétimo dia de Pesach, e Acharon Shel Pesach, o último dia de Pesach. Esses dois últimos dias de Yom Tov têm a seguinte diferença importante. Não se fala Shehecheyanu nem ao acender as velas, e nem no Kiddush. Isso só no sétimo e oitavo dia. No primeiro e segundo tem Shehecheyanu, logicamente, Yom Tov novo. Sétimo e oitavo dia já não é Yom Tov novo. Faz parte de Pesach. Então não se fala Shehecheyanu, nem acender as velas e nem no Kiddush. Também, no Shvi'i Shel Pesach se costuma à noite estudar, e muita gente passa até a noite inteira acordada, uma vez que foi a noite da travessia do mar. E, também no último dia de Pesach se fala Yizkor, e terminando Yom Tov, no dia seguinte é chamado de Isru Hag. É um dia também especial que se costuma comer alguma coisa diferente na refeição do Isru Hag, que é um dia especial que está amarrado à festividade. Terminando Pesach, e Pesach termina apenas quando saem as estrelas, quer dizer, totalmente noite, no caso vai ser uma terça-feira à noite, esse ano, aí sim que pode-se comer hametz. Não precisa ficar louco pelo hametz, não acontece nada, 8 dias sem hametz não é nenhum fim do mundo, é uma mitzvah, não precisa fazer toda aquela loucura que não termina Pesach. Terminando o Pesach, o pessoal quer comer algum hametz, ele tem duas opções. Primeira opção, assim que sai Pesach, ir em alguma loja e comprar. Segunda opção que ele tem é esperar pelo menos uma hora após a saída de Yom Tov para poder consumir aquilo que ele vendeu na sua casa para o não-judeu. Se dá esse prazo de uma hora, que é o tempo para o rabino poder se organizar e poder comprar o hametz do goi, do não-judeu. Quer dizer, ele vai negociar e tal, vai recomprar o hametz do não-judeu. E, para encerrar, tem uma lei que nossos sábios instituíram, que é chamado Hametz Shavar Alav HaPesach. Hametz que passou Pesach. Ou seja, todo o hametz que não foi vendido, um hametz que estava nas posses de um judeu, pertenciam ao judeu ao longo, durante Pesach, é proibido de ser comido depois de Pesach, é proibido ter qualquer usufruto disso. Então se uma pessoa esqueceu alguma coisa e achou depois de Pesach, esqueci, tinha que ter vendido, tinha que, né, precisa queimar. Não pode dar para ninguém, e não pode usufruir, e não pode comer. E da mesma forma, tem que se tomar cuidado quando você vai comprar coisas de outro, ou você vai comer coisas do outro, para ter certeza que a pessoa vendeu aquilo ao longo de Pesach, ou que é uma coisa nova, depois de Pesach. Então, faz parte também esse cuidado depois de Pesach, para não consumir coisas que estavam nas posses de um judeu ao longo de Pesach, sem ter sido vendido.